Quero saudar a todos com a graça e a paz em Cristo Jesus. Estava olhando aqui, relembrando dessas caixas, né? Quando nós compramos essas caixas faz 20 anos. Então você vê como que funciona as coisas antigas, boas continuam. Olha como o som está bom, né? Vocês viram que essa caixa ficaram paradas aí, penduradas um tempão, alguns anos, né? Aí, ó, estão... E elas são caixas... Iri, são caixas italianas, né? Eu lembro que nós fizemos uma campanha para tê-las. Elas estão úteis hoje aqui, olha só como o som está bom. Vocês estão bem esta manhã? Estão animados para mais um mergulho na Palavra de Deus? Nós queremos continuar estudando. Estamos percorrendo um caminho para dentro dos profetas menores. Vocês sabem que eles não são menores porque são mais inferiores. Eles são menores porque escreveram pouco. Mas eles são tão grandes quanto os outros. E a grandeza profética destes homens que Deus usou no passado, encanta a gente permanentemente. Hoje eu quero chamar atenção para um profeta diferente de todos os outros. É o profeta Amós. O profeta Amós. Esses profetas têm basicamente uma mensagem, e como eu estou trazendo de volta esses profetas para falar sobre salvação, a pergunta que eu chego no texto é perguntar o que este texto fala quando diz, o que ele diz que tem a ver com a graça salvadora de Deus. Porque todas as escrituras têm um propósito. E o propósito de Deus é o propósito salvador, é o propósito de sua gloriosa e infinita graça. Hoje eu acordei de manhã com um versículo bíblico e eu quero conectá-lo com o estudo. Há uma frase de João, no Evangelho de João, que logo no primeiro capítulo, João diz o seguinte: houve um homem enviado por Deus e o seu nome era João. Ele está falando de João Batista. Vamos falar a verdade, não existe um epitáfio melhor para se dizer de uma pessoa do que esta. Houve um homem enviado por Deus e o seu nome era João. Quem gostaria de que alguém um dia falasse isso para você? Este alguém foi enviado por Deus. Eu diria hoje para vocês o seguinte: houve um homem enviado por Deus, um profeta enviado por Deus, e o seu nome era Amós. Que tal isso? Eu quero que você observe bem com clareza essa palavra. A mensagem de Amós, um dos profetas menores do Antigo Testamento, é um pouco diferente de todos os outros profetas. A mensagem de Amós é tida como única, uma mensagem única. O que estava acontecendo naquela época era muito sério. Eu lembro que a semana passada eu disse para vocês de um telegrama divino lá do profeta Oséias: volta-te, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Eu quero dizer a vocês que também em Amós aparece um telegrama divino, e me parece um telegrama divino muito atual para o final o final dos tempos. O capítulo 4 de Amós, no versículo 12, capítulo 4, versículo 12. Portanto, assim te farei, porquanto assim te farei, ó Israel. Ali é, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrar o teu Deus. Vê se acha uma versão melhor, que ela está com erro. O texto diz, prepara-te, veja na sua Bíblia, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Você imagina se você recebesse do céu um telegrama, e o telegrama estivesse dizendo assim, prepara-te, ó, diz o teu nome, para te encontrares com o teu Deus. Esse é um telegrama divino. Fique pronto. Prepara-te, o Senhor está vindo. Eu sempre digo o seguinte, o Senhor está vindo e nós estamos indo. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Essa mensagem é a chave do livro de Amós. Por que que o tema começa a chamar este telegrama de Deus para nós? Eu vou dar ênfase nesse telegrama, porque Amós é um livro que tem um foco. E este foco tem a ver com a seguinte verdade. Vocês precisam estar prontos, porque você vai ter que se haver com Deus. Prepara-te para encontrares com o teu Deus. O versículo 13 diz assim, porque é ele que informa os montes e cria o vento e declara ao homem qual é os seus pensamentos e faz da manhã trevas e pisos altos da terra. O Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Deus é o Todo-Poderoso e ele invoca este poder glorioso de Deus. O capítulo 5 vai dizer, buscai a Deus e vivei. Qual é o clamor do coração de Deus no livro de Amós? Eu vou chamar de novo a atenção, houve um homem enviado por Deus e seu nome era Amós. Olhando lá para o Novo Testamento, ele tem uma mensagem. Há uma prosperidade muito grande e o povo está vivendo muito bem em um certo período, e as pessoas começaram a se tornar prósperas na terra. Amós, ele vai a Israel e ele começa a profetizar de uma forma muito pesada. Porque os ricos começaram a ficar muito ricos e os pobres ficaram muito pobres. Há uma injustiça na terra. Eles estão vivendo uma vida de corrupção, de uma riqueza mal distribuída, e Deus envia e Deus chama um homem sem nome, sem um destino lógico, chamado Amós. Amós é um trabalhador, é um cowboy, é um vaqueiro. Este homem é tirado lá de Judá e é enviado para Israel. E quando ele começa a profetizar, a primeira coisa que eles resolvem fazer é mandar ele de volta. Cala a boca, vai profetizar lá para o teu povo, aqui não é o teu lugar. Porque ele falava coisas muito pesadas contra a corrupção, contra as injustiças sociais. O livro de Amós é um livro profundamente marcado com esse problema chamado justiça social. Desequilíbrio econômico do país. Então, no meio de tudo isso, ele vem com um telegrama de Deus, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. E ele vai falar dessa grandeza de Deus. É Amós que vai falar sobre um problema que está se vivendo naquele tempo, que eu acho que tem muito a ver com o nosso tempo, que é cegueira espiritual. E vocês perderam a visão das coisas. E Deus vai ser muito pesado através de Amós contra a aparência de uma religião que é baseada na hipocrisia. porque as pessoas não viam as necessidades das pessoas. Os ricos não viam as necessidades dos pobres. E eles achavam que estavam muito bem com Deus, estavam prósperos e abençoados. E aí faziam cultos gloriosos. E aí aparece um cowboy, um homem simples, um homem que trabalhava com bois, e começa a profetizar. E ele não é nem de lá. Ele é do sul e vem no norte. E ele começa a dizer: buscai a Deus e vivei. Prepara-te, Israel, para encontrares com o teu Deus. Que significado tem essa mensagem para nós quando estamos falando de salvação? Eu quero convidar vocês a abrirem Amós por causa disso, para vocês observarem quem é ele, a identificação dele. No capítulo 1, você já lê: palavra que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, dois anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto e secar-se-ão o cimo do Carmelo. Assim diz o Senhor. E aí ele começa a proclamar. Então vamos voltar a uma introdução geral disso. Há uma outra verdade que eu preciso colocar: o fato de Deus ter escolhido Amós. Os estudiosos têm dito o seguinte: o próprio Amós já é uma mensagem de que Deus não tem favoritos. O chamado de Amós é o chamado de que Deus, ele encontra alguém disposto para cumprir as promessas que ele tem. Deus tem promessas para o seu povo. E a mensagem de Amós é esta: qual é a condição? Você está pronto a ouvir, a obedecer? Você está pronto a entregar a sua vida? Gente, o que eu quero dizer para você é que Amós não é este ser predileto. Ele é uma pessoa muito simples. Já vejo aqui uma mensagem de salvação. O que é? A graça de Deus não tem favoritos. Você é salvo por causa da graça. Você é salvo por causa de Cristo. A mensagem de Amós, ela abre para nós essa possibilidade de que Deus é o Deus que vai um dia e salva os gentios. Deus elege um povo, mas ele vai salvar os gentios, para dizer o seguinte: o que é predileto de Deus é seu filho, é Cristo. E nós somos salvos por causa de Cristo. A mensagem de Amós é para dizer para mim e para você o seguinte: você é salvo por causa da graça. Por que que é preciso dizer isso? Porque o ser humano é muito egoísta. O ser humano é muito orgulhoso. O ser humano é muito narcisista. O ser humano, ele gosta de gostar, de achar que Deus acha que ele é melhor do que todo mundo. O profeta Amós é para dizer: não, Deus não tem prediletos. Deus tem uma outra mensagem. E quando você vai para o Novo Testamento, você entende isso: você é salvo por causa de Cristo. Eu estava ouvindo o Tim Keller no encontro mundial, achei muito incrível o que ele estava dizendo. Ele disse que nós temos uma ideia tão errada das coisas, sobre a graça de Deus, que a gente acha que para salvar os outros foi um grande milagre. Por exemplo, você acha uma pessoa muito complicada e diz, não, mas para Deus salvar essa pessoa, só um grande milagre mesmo. Então você está achando que para salvar o outro foi um grande milagre. Você não precisa muito milagre, porque você é bom demais, entendeu? Você acha que você é predileto de Deus. Então, para salvar você foi fácil. Para salvar os outros é um grande milagre. Então, Tim Keller diz o seguinte, se você não achar que para salvar você foi um grande milagre, é porque você não entendeu a graça de Deus. É porque você acha que você merecia ser salvo. E quando você acha que você merece ser salvo, você está anulando Cristo. Você não merece nada. Salvar você foi um grande milagre. Compreende o que eu estou dizendo? Deus não tem prediletos. Essa é a mensagem de Amós. E Deus chama você por causa de Cristo. Deus salva você por causa de Cristo. Somos salvos, temos que entender a graça de Deus. Quando eu compreendo isso, que é por causa de Cristo que eu estou salvo e não é por causa de mim, eu entendi a graça. Eu estou falando isso porque tem gente que quando ele é salvo, ele vai para a igreja, ele acha que a igreja foi abençoada de tê-lo, entendeu? Até o céu vai ser melhor, porque agora ele vai para o céu, porque sem ele o céu não seria tão céu. É um orgulho imenso, esse ser humano. Como nós precisamos, eu vou dizer de novo algo que eu sempre digo aqui, como nós precisamos do caminho da cruz. Como nós precisamos do caminho da cruz. Quando Jesus disse, negue-se a si mesmo. Quando Paulo disse, cada dia morro. Como Calvino disse, eu preciso morrer para mim mesmo 1000 vezes por dia. Por quê? Porque nós precisamos de Cristo. Negar esse egocentrismo. E quando parece que nós começamos a ficar mais espiritual, aí a gente começa a adorar a nossa espiritualidade. Tem gente que, inclusive, quando Deus faz as coisas, diz, mas eu orei. Quando ele diz, mas eu orei, assim, se eu não tivesse orado, Deus nem fazia. Porque o que vale é o que eu fiz, não o que vocês fizeram. É incrível como o ser humano precisa de cruz. Por isso que eu não acredito que há avivamento sem cruz, né? Nós precisamos permanentemente ser tratados por Deus. Amós é uma dessas mensagens. E Deus traz uma mensagem forte. Por isso, a mensagem é que nós precisamos buscar a Deus e viver. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Nunca esqueça desse texto, é o telegrama de Deus para você. Aí você tira a palavra Israel e coloca o teu nome. Vê se fica mais forte, né? Prepara-te, ó Silas, para te encontrares com o teu Deus. Bota o teu nome aí. Tira Israel, bota o teu nome. É um telegrama de Deus para você. Como está a sua vida? Como está a sua história? Em Deus, em Cristo. Esse é o telegrama de Deus. Então, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte. A tendência do coração humano é que muitas vezes nós queremos olhar o que nós somos, mas esquecemos de olhar quem realmente nós somos sem Deus e sem Cristo. Nós precisamos da vida de Deus, da vida de Cristo. Então, é uma tendência entre nós. este orgulho, estas coisas. Eu quero que você abra com muita mais clareza este livro. Vamos pensar algumas coisas. Vamos pensar nas palavras de Amós. As palavras de Amós, ele diz que ele estava entre os pastores de Tecoa. E ele estava ouvindo sobre Israel nos dias de Uzias, rei de Judá. Ele viveu nos dias de Joás. Aqui diz o texto que é nos dias do terremoto, antes do terremoto. Quem é Amós? Amós é um contemporâneo do profeta Oséias. Lembra Oséias? Oséias profetizava: volta-te, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Ele é contemporâneo também de Isaías. Isaías e Oséias, profetas. Ele foi um dos primeiros dos escritores proféticos. Ele era, vamos falar o seguinte, pensando assim, vamos pensar um pouco em Amós assim. Amós, ela é diferente de todos os outros, porque ele era, vamos dizer, um profeta leigo. Se os outros podiam passar pela escola profética, compreender as grandes verdades, estudar a teologia do Antigo Testamento, havia as escolas dos profetas. Agora, Deus não vai chamar um desses profetas para falar, trazer essa mensagem. Não vai falar com Oséias, não vai com Isaías. Claro que eles têm outra mensagem, mas essa mensagem específica de Amós, ele vai pegar um criador de gado. Aqui é traduzido como um pastor. Ele é um desses pregadores tirado, vamos dizer, a gente fala assim, tirado, usando a linguagem hoje, tirado da roça. Dá uma olhadinha no capítulo 7 para você ver isso. Capítulo 7 vai mostrar como que ele vai fazer isto. Capítulo 7. Isso me fez ver o Senhor Deus. E ele vai falar do prumo de Deus. Versículo 7, capítulo 7. Mostrou-me também isto, eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse: eis que eu porei um prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaac serão assolados e destruídos, os santuários de Israel. Levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Veja como é forte essa mensagem. Este profeta, ele vai dizer que Deus quer colocar em ordem as nossas vidas. E aí, você precisa entender mais o que aconteceu. No versículo 10, Amós é acusado da seguinte forma: então Amazias, o sacerdote de Betel, veja que não é qualquer pessoa, o sacerdote, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. Ele começa a ser perseguido pela religião. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. O que ele está falando não pode acontecer. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá e ali come o teu pão e ali profetiza. Quer dizer, expulsaram ele da terra de Israel. Vai profetizar lá na tua casa. Veja que situação. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Veja, o que você está vendo aqui? Você está vendo a espiritualidade para esconder o pecado. Tem gente que, para esconder o pecado, se torna mais espiritual, né? E é isso que está acontecendo com Amazias. Isso aqui, ó, aqui é um santuário do rei, aqui é o lugar da glória de Deus. O que, que você está fazendo aqui? Vai profetizar, procura a tua casa, o teu quintal, vai profetizar no teu quintal, você está no lugar errado. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta. Quem diz que eu sou profeta? Eu não sou profeta. Eu não sou nem filho de profeta, mas eu sou boiadeiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor, tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque, porque assim diz o Senhor. Olha só o peso dessa profecia. Tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada, a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda. Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Poxa, o cara quis mexer com o profeta e saiu muito mal. Por que, que eu estou lendo esse texto? Para mostrar para vocês a identidade de quem foi Amós. Um homem simples. Mas um homem simples que ouve a voz de Deus. Por isso, eu olho para esse texto e eu fico pensando: o que, que tudo isso quer dizer para nós? Deus quer nos chamar para uma vida nele. Deus não tem favoritos, isto é a graça de Deus, isto é o projeto de Deus. Mas aqui está um homem que é capaz de ouvir Deus, de ter essa sensibilidade, fazer: eu não sou, mas Deus está me mandando a ser, Deus está me mandando a fazer, é a graça de Deus que me chama a dizer alguma coisa. Qual é a mensagem de Deus para o nosso mundo? A igreja de Cristo, ela precisa ser como o profeta Amós deste mundo de hoje. Quem é você? Qual é o fardo do Senhor sobre nós? Qual é a mensagem de Deus sobre nós? O que, que Deus tem para nós? O que, que Deus quer que a igreja diga ao mundo de hoje? É isso que Amós nos provoca. Se Deus pôde chamar Amós, chama você, chama cada um de nós para servi-lo, para ser uma voz dele na família, na igreja, na cidade, na sociedade, no mundo, a própria igreja. Muitas vezes a igreja se sente pequena, como Amós, mas Deus está me mandando a dizer. E Amós andou entregando a mensagem de Deus de uma forma muito interessante. Ele foi, sabe o que ele fez? Ele fez um mapa de Israel, ele pegou e foi de lugar em lugar. E ele foi para todas as fronteiras e ficou falando, e foi falando, e foi falando. E ele começou também a profetizar contra as nações vizinhas. E ele começa a mexer ponto a ponto. É uma mensagem que tem o contexto todo. Por exemplo, ele começa falando de Damasco, no capítulo 1. E ele fala para os filisteus. E ele vai indo, e ele fala para Edom, né? E vai para a Jordânia, e fala para Moabe. Por que, que ele está dizendo? Ele está dizendo: vocês perderam Deus. E ele vai para o Reino do Sul e fala para Judá: vocês perderam Deus como referência. Vocês perderam a justiça de Deus como referência. Vocês perderam a verdade de Deus como referência. Então, tudo que você lê em Amós, você vai ver que ele está trabalhando esse tema. Eu estava fazendo uma pesquisa, olhando assim, todas as vezes que ele fala dessa palavra de justiça. E aí ele vai e invade a terra de Israel. Por isso que eles estão dizendo: por que você não vai embora e prega em outro lugar? Gente, isso é quase inevitável quando pregadores querem ser fiéis a Deus. E Deus tem uma mensagem para a nação. Ouvi a palavra do Senhor. Vamos voltar agora ao texto. Eu dei uma visão geral para você agora dar uma olhada. Capítulo 3 diz assim: ouvi a palavra do Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família, que ele fez subir da terra do Egito, dizendo, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades, eu escolhi vocês, eu chamei vocês. Foi a graça de Deus que o chamou, mas Deus diz, olha, eu vou trazer juízo. Porque vocês não estão vivendo a vida como deveria ser vivido. Então Deus está começando a trazer julgamento na sua própria casa. Essa é uma mensagem séria para nós. Volta-te, Israel, para o Senhor teu Deus, diz Oséias. Prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus, diz Amós. Olha no versículo 3, capítulo 3. Andarão dois juntos, se não tiverem de acordo. Sabe o que Deus está dizendo para nós? O chamado aqui, Deus escolheu você. Isso que Amós está dizendo. Deus nos chamou pela sua graça. Deus está dizendo, eu salvei vocês. Mas agora vocês têm que caminhar comigo. E Deus está dizendo assim através do profeta Amós. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Temos que andar com Deus, caminhar com Deus. Isto é, entrar em harmonia com Deus. Eu digo para vocês que não é fácil ouvir a mensagem de Amós, não. Ela é pesada. Ela é pesada mesmo. Ela é tão pesada que a gente tem vontade de mandar ele embora. Mas não dá para mandar ele embora, porque agora ele entrou na nossa casa, na nossa vida, para dizer, olha, ele não está falando para Israel, está falando agora para mim e para você. E você vai dizer, Amós, não dá para você falar na outra casa, não? É isso que aqui é a ideia. Não dá para você falar em outra igreja? Tem igreja precisando disso, não a minha aqui. É mais ou menos isso, entendeu? Olha, tem outras casas que precisam da mensagem. Para mim, não. Aí Amós vem e fala assim, não, Deus me mandou falar para você mesmo. Coloca em harmonia a tua vida com Deus. Você quer caminhar com Deus? Então, essa mensagem, a gente tem uma ideia, deixa-me dizer isso melhor, talvez para você entender. Olha, a gente tem uma ideia que quando a mensagem é pesada, é para os outros. Quando é boa, é para nós, entendeu? Mais ou menos assim, quer ver? Quando a Bíblia é assim, eu vos abençoarei, eu escrevi na palma das minhas mãos para vos abençoar, vocês, amém, eu recebo. Vocês têm sido pecadores e têm que... Ah, não, isso é para Israel. Isso é para Israel, Deus falou para eles. Aí não é para você. Quando é bom, você pega. Quando é guasca, aí é para os outros. Gente, não é vocês fazem isso, todos nós fazemos isso. O texto está dizendo para mim, vocês querem andar comigo? Andarão dois juntos, rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa, levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado, cairá a ave no laço em terra, se não houver arma, dilha para ela, levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa, tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça, sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e aos profetas. Rugirá o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Veja, Amós está dizendo para nós o seguinte, Deus está envolvido nesta palavra profética. Eu estou dizendo a vocês que estão dizendo que vocês têm que caminhar com Deus, então você tem que colocar em harmonia a sua vida com Deus. Ouvi, ó Israel, e vivei. Ouça a igreja do século 21 para que você viva. Ande com Deus. Mas andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Por isso que todo o Novo Testamento trabalha a salvação nessa ideia. Você é salvo pela graça em Cristo, mas a sua resposta permanente e a prova de que você está caminhando nesta graça salvadora é que você quer buscar cada vez mais estar em harmonia com a vontade de Deus. Eu preciso dizer isto. Muitas vezes a gente fala tanto, e a discussão no mundo teológico gosta muito de falar do calvinismo. E Calvino fala da eleição, fala da predestinação. E aí há um erro na cabeça das pessoas que eles dizem, não, então se você está eleito e predestinado, você pode fazer o que você quiser. Esse é o maior erro que existe. Se você for estudar Calvino, sabe o que ele diz? A maior prova que você é um eleito é que você quer fazer a vontade de Deus acima de toda e qualquer coisa. A maior prova da salvação é o seguinte: eu quero a vontade de Deus na minha vida. Operava a salvação. Agora, se alguém diz, não, eu estou salvo, posso fazer qualquer coisa. Calvino diz, porque não está. Porque esse querer fazer qualquer coisa mostra que a sua, esse qualquer coisa mostra que a sua natureza não foi mudada. Então, se você é transformado em ovelha, uma coisa que você quer é caminhar com as ovelhas. Agora, você diz que é uma ovelha, só que gosta de andar com um porco, alguma coisa está errada. Se você é uma ovelha e quer comer o que o porco come, porque a sua natureza não foi mudada. É isso que Calvino diz. Quando eu estou na vontade de Deus, eu quero descobrir qual a vontade de Deus. Você pode ter lutas, guerra, mas você diz, lá no fundo você diz, eu quero andar com Deus. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Por isso que a Bíblia diz, procurar e compreender, está lá em Efésios, qual seja a vontade de Deus. Procurai a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que o profeta Amós está dizendo é o seguinte, andar com Deus significa entrar em harmonia com Deus em todas as áreas. No caso do profeta Amós, ele está mostrando que o povo começou a ficar rico demais e começou a oprimir os pobres. Isso não é a vontade de Deus. Você tem que ter justiça social, justiça na terra, a preocupação com os necessitados. Muita gente acha que isso não seria muito espiritual. Porque muita gente quer uma espiritualidade só de adoração a Deus, mas não de vida prática. Eu diria que, que Amós é aquele profeta que bota você um pé no chão, bota o pé no social, no sociológico, no econômico, na vida real. Andar com Deus implica em uma alteração do seu modo de ser concretamente. Então ele tira essa cegueira, ele quer tirar a gente dessa cegueira espiritual. Agora ele é pesado. Ele chama os caras de vaca, vocês são tudo umas vacas. Pensou chamar vacas de Bazã? Não tem jeito de você pregar mais leve, não. Pô, chamou os caras de vaca de Bazã, chamou os caras, vocês são tudo umas vacas. O cara já trabalhava com... Ele já era cuidador de gado. Então, ele vai usar a linguagem que ele conhece. O que Deus mandou falar? Mandou que vocês são tudo umas vacas. As vacas de Bazã. Está no capítulo 4, olha. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria. Olha vocês que são uma vaca de Bazã, vocês oprimem os pobres. Está falando para o pessoal que estava bem de vida na época em Israel. Oprimis os pobres, esmagais os necessitados. E dizem aos senhores deles, tragam bebidas, vamos beber. E ainda tem isso, vocês fazem tudo isso e ainda enchem a cara. São os bêbados. Jurou o Senhor Deus por sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, e que vos levarão com anzóis, vocês vão ser pescados. Né, anzóis, vocês vão ser, vai ser botado um anzol no nariz de vocês, vocês vão ser levados. E as vossas restantes com fisga de pesca, saireis cada uma em frente de si pelas brechas, e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. O problema de vocês é que a espiritualidade de vocês, Israel, ela não passa pela justiça, não passa pela vida. Salvação tem a ver com a totalidade do ser humano. Então, a mensagem que eu pego de Amós para nós, que é essa, acho que a grande mensagem é a seguinte: muita gente acha que salvação é apenas ir para o céu. Estou indo para o inferno, agora eu saio do inferno e vou para o céu. Olhando a Bíblia, salvação significa que a salvação passa pela totalidade da vida. A salvação passa pelo social. A salvação passa pelo econômico. A salvação passa que a igreja precisa estar atenta ao sofrimento humano, ao sofrimento das pessoas. Isto significa, do ponto de vista do Novo Testamento, que a igreja tem uma unção e uma função e uma tarefa diaconal. Diaconal na igreja, diaconal para com o mundo. A pergunta sempre terá que ser o que nós podemos fazer, o que não estamos fazendo. Como que nós podemos trazer a justiça de Deus sobre nós? E aí no capítulo 3, no capítulo 4, o profeta começa a dizer: olha, o grande problema de Israel é que vocês perderam a visão de Deus. Vocês perderam essa visão prática da salvação. E aí fala da cegueira. Pode observar no versículo 3 em diante: vinde a Betel e transgredi a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios de 3 em 3 dias, os vossos dízimos, e ofereci sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicai, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. E aí ele começa a falar que eles precisam tomar uma decisão, mas eu quero chamar mais forte a mensagem no versículo 11, olha: subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como tição, arrebatado da fogueira, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Deus está dizendo: eu tenho tentado fazer vocês mudarem de vida, vocês não querem mudar, há uma cegueira aí, eu estou dizendo para vocês mudarem, serem práticos, ter uma vida inteira. Versículo 12, que é onde eu comecei: portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus. Esteja pronto. Deus é o soberano, Deus é o Todo-Poderoso, alinhe a sua vida com Deus. Do capítulo 5 em diante, você começa a ver que esse profeta está chamando, e há uma frase que ele vai voltar, volte meia para dizer: buscai-me e vivei. Deus está dizendo: me busquem e vivam, só Deus é vida. O que, que é para mim isso, olhando na categoria do Novo Testamento, como salvação? Só Deus gera em nós a vida. Buscai-me e vivei. Versículo 4 diz, do capítulo 5, portanto assim diz, pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. O versículo 6 diz: buscai ao Senhor e vivei. Veja, há várias vezes essa frase. No versículo no versículo 14, diz assim: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus do exército, será convosco. Interessante que primeiro, antes de falar buscai o bem e buscai o mal, o texto é incrível. Ele começa dizendo, primeiro diz, buscai-me e vivei. Né? E depois diz, e busque o bem e não o mal, para que vivais. Veja que é uma sequência interessante aí, que dá para nós entendermos bem no Novo Testamento. Você só tem vida, não é quando você pratica o bem e não o mal. Primeiro, você só tem vida quando você busca a Deus. Deus é a base da vida. Só que agora, essa busca de Deus vai gerar em você uma prática. Só para vocês verem isso melhor, no versículo 10 do capítulo 5, diz assim: aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, quer dizer, havia uma opressão no país, tanto que os impostos aumentavam para os pobres e não para os ricos. Parece que está acontecendo isso de novo. Né? Não habitais nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado, porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitai os necessitados na porta. Está dizendo que os políticos vendem por suborno e não ouvem as necessidades das pessoas, dos pobres. Só que eles chegavam no domingo, iam para as igrejas e adoravam a Deus e faziam sacrifícios. Aí Amós diz: vocês todos estão sob o julgamento de Deus, vacas de Bazã. Essa é a história. Versículo 13 diz: portanto, o que for prudente guardará, então silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, assim diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, estabelecei na porta o juízo. Quando diz estabelecer na porta o juízo, diz, olha, o problema está na porta da sua casa. O problema está muito perto de você. Porque muitas vezes, a gente, quando lê esse texto, a gente gosta de falar lá dos caras de Brasília, né? Mas Amós, ele é chato, ele fala assim, não, o problema não está lá só em Brasília, está na porta da sua casa. Existe algo que você pode fazer, está perto de você. Justiça começa aqui. Honestidade começa aqui. Né? Mudança começa aqui. A gente sempre acha que é lá. Mas a grandeza da palavra profética de salvação é que salvação é um modo de viver aqui. Está na tua porta. A mudança de uma nação começa com você. A mudança política começa com você. A mudança social começa com você. Claro que você tem o todo do contexto, mas é um clamor para aquele que está à porta. Então comece com você para que Deus mude o todo. Olha o que diz o texto. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Muda a sua vida para os outros serem abençoados. Então, portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, em todas as praças haverá pranto, em todas as ruas dirão, ai, ai, e ao lavrador chamarão para o pranto e para o choro os que sabem prantear, em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Aí tem gente que diz, não, mas Cristo está voltando. Né? O dia do Senhor está vindo. Deus está vindo. O mundo está no fim. Né? Certo? Amós fala isso também, ele diz, só que tem um problema. Você não está pronto para isso. Não basta dizer o dia do Senhor está vindo. É como se dissesse no Novo Testamento, não basta dizer que Cristo está voltando. O reino chegou. Amós diz assim, você não está pronto para isso? Prepara-te para encontrar-se com teu Deus. Não adianta falar, se o Senhor vir agora, você está pronto? Você fez tudo o que tinha que fazer? Sua vida foi de compromisso radical com Deus? Querem ver isso? Versículo 18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Gente, que paulada no meio da testa. Ele está dizendo, ai de vós. Por quê? Porque é dia de julgamento. É dia que Deus está dizendo, você tem andado na minha vontade, na minha presença? Qual tem sido a sua resposta para esse evangelho? Né? É dia de trevas e não de luz. Então ele está dizendo que o dia do Senhor é dia de julgamento. Então se é dia de julgamento, prepara-te Israel para te encontrares com o teu Deus. Aí você vai entender a mensagem. Já que é dia de julgamento, como está, lembra a história das virgens prudentes e as virgens tolas? Não, o noivo está chegando. Espera, mas o noivo está chegando é bom para aquela, para cinco que estão com as vasilhas prontas. Mas para cinco que não estão prontas, é dia terrível. Ai de vós, cinco virgens tolas. Essa seria a mensagem. E ali é a mensagem do Novo Testamento. E essa preparação, ela tem a vasilha, mas não está pronta para receber o noivo. Então não basta só dizer Cristo está voltando. Porque para quem não está pronto, não é um bom dia, não. Senhor, espera mais um pouquinho. Não, prepare mais rapidinho. Esteja pronto. Alinhe sua vida com Deus. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, essa é a mensagem. É a mensagem de uma urgência diante do dia do Senhor. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. A urgência de Amós é uma urgência de justiça prática. Eu creio que à luz de Amós, eu tenho só uma oração para mim e quero que você pegue ela para você. Senhor, o que eu tenho que mudar ainda? Que compromisso prático eu tenho que fazer que eu não estou fazendo? E Deus diz algo muito pesado para no versículo 8. Olha essa frase. Abomino a soberba de Jacó. Quer dizer, Deus odeia o orgulho de quem acha que está e não está, que é, mas não é, que está usando uma máscara. Eu odeio a soberba de Jacó. Então nós temos que cultivar o quê? A humildade. Nós temos que cultivar essa humildade transformativa, transformadora. Senhor, muda a minha vida. Por isso que é incrível o texto que eu já li, que Deus coloca um por um, para ver como está a parede. Está tudo torto. Então, Deus quer colocar um prumo na nossa vida. Agora, a gente muitas vezes quer usar o nosso prumo. Mas Amós diz que é preciso usar o prumo de Deus. Então ele botou o prumo na sua vida, ele diz, e agora? Como anda a sua vida? Vamos ser mais prático? Deus vai botar um prumo na sua vida de oração. Dá uma olhadinha como que está. Vamos pegar a sua vida de estudo da palavra, como que está? Sua vida de testemunho, como que está? Vamos falar a verdade? Tem ou não tem muita coisa para nós mudarmos? Quanto Deus quer mudar as nossas vidas? Prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus. Veja que mensagem prática. Veja que mensagem transformadora. Então Deus quer nos mudar. E ele coloca essa mensagem para falar de restauração. E é bom, é tão bonito isso, porque o livro vai terminar de uma forma tão, tão forte que Deus vai, quer restaurar a nossa espiritualidade. Deus quer restaurar as nossas vidas. Interessante que nós estamos falando em... Nós estamos restaurando o templo, né? E nós estamos trabalhando, né, Ricardo, o tema renovando, né? O texto de Amós é um chamado para renovar a nossa espiritualidade. Renovando a nossa espiritualidade. Bate com o nosso tema do mês. Hoje você vai falar sobre renovando a esperança. Tem a ver com isso aqui também. Olha só. Quer ver? Olha só no versículo, capítulo 9, para a gente estar terminando. Versículo 11. Naquele dia, eu levantarei o tabernáculo caído de Davi. Sabe o que Deus está falando aqui sobre a igreja? Como que eu sei que é sobre a igreja? Porque a igreja em Jerusalém, em Atos, se reúne e Tiago está dizendo da reunião. E sabe que texto que ele vai citar? Que ele vai pregar, ele vai fazer uma devocional para todo mundo e vai dizer, o texto é Amós. Naquele dia levantarei o tabernáculo caindo de Davi. Esse texto que ele pega. Que o que Deus está fazendo com a igreja, restaurando o tabernáculo de Davi. Deus não vai, o profeta, é incrível isso. É, muitas vezes a gente fica pensando, e aqui é uma mensagem muito forte, a gente fica pensando que Deus quer restaurar o tabernáculo de Moisés. Mas realmente o profeta Amós mostra que o que Deus quer é restaurar o tabernáculo de Davi. É diferente, né? O tabernáculo de Moisés, vocês lembram como que era? Tem o lugar santo, tem o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. É assim. Para você chegar lá na presença do santo dos santos, só o sumo sacerdote que pode chegar uma vez por ano. É perigosíssimo, porque lá está a arca. Se conta que o sumo sacerdote, ele tinha que andar com sininho, plim, plim, porque se Deus não tivesse aceitado, ele morria lá dentro. Então, se tivesse o barulhinho, era sinal de que ele não tinha morrido. Eles amarravam a corda no pé dele para ele ir, vai que ele morreu. Ninguém é bobo de ir lá pegar, puxava o sujeito. Então Deus perdoou. Esse é o tabernáculo de Moisés. Davi não, Davi pega a arca, bota bem no meio, faz um tabernáculo e bota um mundo de adoradores em volta da arca adorando. Certo? É o tabernáculo de Davi, é diferente. Aí quando vem o profeta Amós, sabe o que ele diz? Que Deus ia restaurar o tabernáculo de Davi. Deus gostou mais do jeito de Davi. Sabe por quê? Porque Deus quer estar em comunhão com o seu povo. É uma adoração na presença de Deus. E Tiago, em Atos, está dizendo que é isto que é a igreja. A espiritualidade é uma vida de intimidade com Deus. Do caminhar com Deus. Quer dizer, nós temos que acertar toda a nossa vida, mas aqui está, repararei as suas brechas, levantando-os das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possui o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Quer dizer, Deus quer que a igreja seja um testemunho vivo para todas as nações do mundo. Eis que vem dias, diz o Senhor. Interessante que aqui fala assim, os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Edificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-eis na sua terra e desta terra que lhe dei. Já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Deus está falando aqui do reino, da igreja e do reino concreto, real, onde habitará a justiça. Veja o profeta tão pesado, tão forte, Deus sempre termina bem, porque termina com esperança, termina com espiritualidade, termina com Deus tocando a vida do seu povo. Então o profeta Amós é para nós, em termos de salvação, para nos apontar. Deus não tem prediletos. Deus, a prova que Deus não tem predileto é que ele chamou a gente para ele. Ele chamou por causa de Cristo. Mas ele quer o seguinte, que a nossa resposta seja uma resposta de compromisso social, de um compromisso com os necessitados. Que caminhar com Deus é caminhar com Deus que luta e trabalha a favor do oprimido. Está bem claro isso em José, em Amós. E acima de tudo, é um Deus que nos chama a uma intimidade com ele na igreja. E que a igreja seja um testemunho vivo, prático e vivo de uma espiritualidade que seja testemunho para todas as nações. Essa é a grande mensagem de salvação, na minha visão, que eu consigo captar hoje aqui em Amós. E é uma coisa maravilhosa. É inesgotável isso. E eu quero terminar com a frase fundamental do livro que mais mexeu comigo. Buscai-me e vivei. Prepara-te, ó igreja, para te encontrares com o teu Deus. Amém? A ele honra, glória e louvor. Amém, amém e amém.